Pessoal, vamos lá. Problemas técnicos. Ainda bem que não tem convidado.
Ainda bem que é o 00, não é o 00.
Ainda bem que é o episódio 00. Talvez ele não conte.
Isso, é.
Não, vai contar sim. Vamos tirar cortes aqui. Bom, é o seguinte. Voltamos. Espero que não dê problema. Faz parte. É isso aí. Eu vou até pedir pro pessoal, se vocês puderem pegar o meu zap e mandar pra galera voltar. Ô, Loira.
Alguém?
Alguém, por favor.
Ah, então, talvez estamos atrasados. É. Tá.
Manda pra galera. Voltamos. Bom, enquanto a gente vai avisando o pessoal que a gente convidou, vamos dar sequência aqui na conversa. Onde que a gente estava? Tá.
Arquétipos, era isso.
O que são arquétipos? Eu vou voltar o que eu estava falando sobre como que os arquétipos, né, deram a luz para a gente trabalhar com posicionamento de marca. Né? Então, assim, 2017 para 2018. A gente percebeu com os arquétipos que parte de uma comunicação ela precisa ter uma pessoalidade. E tava no boom de fazer vídeo e tudo mais. E a gente entendeu os arquétipos. Na verdade, eu sabia de arquétipos com a psicologia. Eu fiz psicologia, né, Lupa? E aí, o meu entendimento de arquétipo era Jung. Ele buscava o conhecimento do ser humano, né, do entendimento humano. E ele traçou narrativas e, para mim, fazia sentido nesse ponto, né? Bom, e o Luiz Paulo pegou esse conteúdo voltado para a identidade visual, né, Luiz Paulo? Que é o que você mais buscava estudar.
A gente tinha a mesma dor, mas cada um num lado ali da comunicação, né? Você tentando criar comunicações individuais para as marcas, como marketing, e eu tentando construir identidade visual, mas extraindo do cliente ali, do empresário, uma profundidade maior de posicionamento, né? De tipo, quem é você, né? O que vocês estão fazendo? O que a marca está fazendo? Qual que é a pessoa? Aí a gente foi entrando também um monte de ferramenta, né? Persona da marca, DNA, todas essas coisas.
É interessante que encaixou muito bem, porque eu nunca imaginei que trabalhando com marketing, comunicação, olha que loucura isso. Na verdade, assim, quando eu fiz psicologia, eu queria entender o consumo. Eu não sabia como usar isso. E quando você trouxe esse conteúdo que, teoricamente, seria para te ajudar com identidade visual sobre arquétipos, eu falei, pô, isso talvez seja a chave para não fazer o Ctrl-C, Ctrl-V, vamos falar assim. Né? E aí, a partir disso, cara, esse universo, os arquétipos, eles foram ajudando a gente nesse ponto. A gente começou a fazer construir personalidades para os clientes, né? A gente não cobrou por isso, mas a gente fez para estudar. E a gente não cobrou porque a gente sabia que não ia fazer um bom trabalho. Porque, no final das contas, a gente entendeu que a gente nem entendia de marketing, nem entendia de comunicação.
Nem era para isso que a gente estava.
A gente estava na famosa micreiragem. Né? E aí, foi aí que a gente começou a perceber isso. E o que aconteceu? Ao longo dos anos, até antes de ir para a segunda pergunta, né? Para a segunda parte do conteúdo, que quais são as diferenças dos arquétipos do Jung para os arquétipos de uma marca. Antes de chegar nisso, é interessante que a gente foi percebendo a ferramenta dos arquétipos como ela faz parte de um todo. Então, imagina assim, a gente descobriu os arquétipos dentro da ideia de comunicação visual, dentro da ideia de comunicação de persona, construção de personalidade para uma marca. E isso era grandioso para a gente na época. Aí a gente foi buscando trabalhar com branding, conhecer o branding, estudar branding, principalmente estratégico. Eu comecei a buscar mais a psicologia para trazer isso para o branding também. Eu comecei a resgatar muito conteúdo, inclusive do Jung. E aí foi que o que era desse tamanho, assim, num universo desse tamanho, quase do mesmo tamanho, começou a ficar pequenininho num universo gigante.
Um universo ainda
não
maior.
Porque o arquétipo é pequeno demais, mas é porque ele é um pedaço, ele é uma ferramenta. Imagina você comparar arquétipos com a grandiosidade do eu, que é uma personalidade. Né? Cada indivíduo aí que está assistindo, espero que esteja agora, voltem todos vocês, por favor. Não desistam. Então imagina você pegar a grandiosidade de um indivíduo, de um ser humano, suas individualidades e suas peculiaridades, e comparar a uma ferramenta que foi trabalhada por um cara fera, mas que é uma ferramenta que te ajuda a categorizar narrativas. Vamos colocar assim. Estou reduzindo bastante aqui o negócio.
É isso aí.
E tratar como se isso fosse equivalente. É impossível isso ser equivalente. É impossível, é impossível. Você não consegue construir uma forma de linguagem humana só com arquétipos. Não consegue.
Né? Esse ponto que você colocou é bom porque tem a ver com o título do podcast, né? O poder ou não
dos arquétipos.
Dos arquétipos, né? Porque então... a primeira vez que todo mundo tem contato com arquétipo, por a gente viver no mundo que a gente vive e no universo da publicidade, que é muito raso, assim, não existe uma profundidade de vou estudar isso a fundo, entender os conceitos, isso aqui a fundo, antropologia, e aí a partir disso eu desenvolvo alguma ciência para publicidade que vai comunicar melhor com o ser humano e as marcas e com a cultura. Então, existe um problema muito grande de falta de profundidade. Então, Quando a gente descobre arquétipos, a gente começa a redescobrir o simbolismo, a simbólica, que estava perdida há muito tempo na nossa humanidade, na nossa modernidade, e aí a gente se impacta com aquilo. Cara, que legal, um conteúdo que está fazendo conexões na nossa cabeça, está gerando imagens na nossa cabeça, amplia o nosso imaginário para enxergar a realidade. Então a gente começa a enxergar a realidade de uma forma um pouco mais profunda com o arquétipo. Só que quando você começa a se aprofundar mais no que é a psicologia, né, no que é o ser humano, você vê que o arquétipo é só um pedacinho mesmo. Então, ele de fato tem um poder muito grande para você, quando você o descobre como ferramenta, e principalmente quando a sua marca ainda não tem uma personalidade bem desenvolvida, quando ela está no começo. Quando
ele é o primeiro passo de zero. Né,
tipo, ele é o primeiro passo do zero. Mas aí a gente vai entrar mais para frente nisso.
E aí a gente foi percebendo, pelo menos eu fui percebendo, que tipo, a galera começou a usar isso bastante. E isso se massificou. É legal ver um conteúdo se massificar. Gente, encostei aqui. Agora que eu tô ficando mais calmo. Aí se eu encostar aqui e estragar esse microfone, puta, fudeu. Então, tipo, a galera começou a usar. E é muito legal ver o movimento do pessoal usando, né, Lupa? Tipo, pô, a galera começando a conscientizar que post não é Ctrl-C, Ctrl-V. Que post, é só post, mas... também tem seu lado, sua qualidade, você precisa trabalhar isso, né? E aí, só que passou do ponto e foi pra futilidade plena do negócio. Tá, aí a crítica que eu faço às agências, agora ao vivo, que eu sempre faço as críticas com os clientes, com os amigos, e com as agências também. Mas muitas empresas, não só agências, né? Equipes internas,
designers,
Vamos falar mal desses designers, os próprios
sacanagem. Empresários também, né? Eles descobrem isso. A ferramenta e parece vislumbram, que foi uma...
E abraça, né? É tipo o anel do Senhor dos Anéis, né?
Isso.
Puta, encontrei. A minha marca tem esse arquétipo. E já é. É tipo temperamento. Bom, a gente... Não vou falar sobre temperamentos agora, porque vai fazer parte aqui.
Vamos entrar nisso.
Né? Então, e aí a galera começou... a usar muito, muito, e de uma forma que... Na época eu até fiquei assim, putz, então o que era talvez uma forma da gente estar trabalhando isso com uma ferramenta a mais, né, perante concorrente e tudo mais, virou um negócio que, porra, nem é concorrente, vamos falar assim, nem vou me importar muito, porque do jeito que estão usando, estão ignorando toda a dinâmica do que é a personificação, de fato, né? Humana ali, traduzida numa marca, né? E aí eu já encaixo a segunda pergunta. Quais as diferenças do arquétipo de Jung e Lupa para os arquétipos de uma marca? Porque parece que, tipo, o que a Margarete fez aqui e a Carol fez, fizeram no livro, é, parece que simplesmente é a mesma coisa, né? Tipo...
É, aos olhos de quem não se aprofundou, não foi estudar a psicologia em si, parece que é a mesma coisa mesmo. E igual eu falei, elas trouxeram para o mundo moderno uma profundidade que o mundo moderno meio que perdeu, assim, para enxergar a realidade, né? Isso é... Símbolos são formas que ajudam a gente a ampliar nosso imaginário para enxergar a realidade. Então, o que o Jung entendeu lá atrás, ele descobriu a existência de padrões de personalidade. Então, já respondendo o que são arquétipos. Arquétipos são padrões de personalidade, é, de histórias, de narrativas, que podem ser entendidos, né, ao longo das histórias humanas. Então, as histórias se repetem, os padrões naturais humanos se repetem. E sempre vão se repetir, porque é da natureza humana essa repetição. Então, todo mundo tem um pouco de cada arquétipo que pode existir. Todo mundo pode construir, passar por uma narrativa arquetípica com a sua vida. O Jung, ele não estava preocupado em ficar categorizando, por isso que ele não categorizou, né, os arquétipos. Ele definiu algumas ideias de arquétipo, né, ele conceitualizou o que são os arquétipos, mas ele não estruturou isso bonitinho num papel, né, motivo, motivação, medo, armadilha. Não foi o Jung que fez isso, né? Foi a Margaret que depois trouxeram essa ciência, essa ideia,
esse conceito. Ela moldou em ferramenta, né?
Exatamente. Tipo assim. Exatamente, ela trouxe uma ferramenta. Foi genial. O trabalho que elas fizeram aqui foi genial mesmo. Se a gente olha hoje, olhar como é básico, é só um pedacinho, é só uma introdução, mas ele foi genial, porque trazer o conceito de arquétipo para identificar os padrões de comportamento das marcas, porra, isso é muito foda.
Isso é muito massa. Essa marca é arquétipo, não sei o quê. O McDonald's é inocente, por isso que ele não...
É. Né? Então isso é ferramental, né? A gente tem que usar os arquétipos, a gente pode usar eles para identificar esses padrões de comportamentos, tanto nas marcas que a gente atende, né? A gente vê
trabalha.
Se encaixa, se faz sentido esses padrões de comportamento, quanto, quer dizer, é só isso, na verdade, né? A ferramenta de arquétipo é só para isso, para a gente identificar esses padrões. Agora, se a gente olha para o lado das marcas que estão sendo identificadas com aqueles arquétipos, não significa que elas incorporem aqueles arquétipos mesmo na prática, conscientemente falando. O Jung mesmo tem algumas definições que não são para modular aquilo conscientemente. Arquétipos são padrões inconscientes de comportamento também, não só conscientes.
Exatamente.
E aí vem duas coisas que uma marca...
Digamos que é mais fácil identificar um do que criar.
Isso.
Eu quero criar. Não, é mais fácil identificar um para um padrão social, que é culturalmente construído, naturalmente construído.
Então, para a gente olhar o conceito de arquétipo no geral, como padrão de comportamento, a gente pode levar isso para todo tipo de padrão perceptível de comportamento que vai gerar uma imagem na sua cabeça. Então, se eu falar o arquétipo do...
Tá ouvindo aí, mano.
Pode falar, não tem problema não.
Arquétipo do carioca.
O arquétipo do carioca. Né?
Guarda a carteira.
Vai vir uma imagem na sua cabeça do que é o carioca. Se eu falar o arquétipo do sul-mato-grossense, vai vir um arquétipo do mais ou menos o que é um sul-mato-grossense. O arquétipo do gringo, do americano, vai vir uma ideia do que seria um gringo no Brasil.
Cara alaranjado.
Meio estranho, né? Não está atento à violência que tem no Brasil, então ele tem um padrão de comportamento, né?
Cara,
o brasileiro lá fora também, né, tem um padrão de comportamento que pode ser percebido pelas pessoas.
Os desenhos animados para adultos são muito bons tornar, como é que é o nome? Caricato, né? Eles são muito bons em tornar caricato arquétipos.
Perfeito.
Simples, cara, os caras são gênios nisso.
A gente já pode entrar na outra pergunta ali, na outra questão, que é entendendo os arquétipos como uma ferramenta de tipologia. O que é uma ferramenta de tipologia? Que separa em tipos algumas coisas. Então você pode pegar uma marca e separar ela em tipos. Você faz isso e você tem, por exemplo, ferramenta de arquétipo para te ajudar com isso. Tem o tipo do inocente, o tipo do herói, o tipo do amante, e assim por diante. Foi o que a Margaret fez aqui. Margaret agora fez.
Vou levantar uma pergunta pra você. Tem um caminho certo para identificar um arquétipo, para você, vamos lá, montar um arquétipo ou caracterizar uma marca com um arquétipo? Vou melhorar a pergunta. Assim? É mais fácil. Eu impor uma narrativa, né, para aquela marca, para aquele posicionamento, para aquela campanha, ou eu trabalhar o que aquela marca é, a essência daquilo, quem está por trás, e identificar um certo arquétipo, dar um matching de um certo arquétipo para aquela marca. Tipo,
cara,
tem uma maneira certa? Como que você vê isso?
Eu vejo que depende. Depende porque algumas marcas específicas... Você
está estudando muito psicologia, Paulo.
Algumas marcas específicas podem ser que elas tenham surgido só para aproveitar uma oportunidade. E elas não têm uma essência muito forte para serem construídas. Às vezes elas não têm nenhum propósito ou uma visão de longo prazo. Às vezes elas existem por um tempo determinado. Então,
tipo bares em Campo Grande.
É, elas são criadas especificamente para durar um certo tempo. Então, como é mais artificial, você consegue impor esse artificialismo.
Trazer a narrativa. Marca,
né? Mas agora, marcas que são feitas para durar, faz muito mais sentido você identificar as verdades que já existem nelas, identificar os padrões que já existem nelas, para que você use a ferramenta. Então você identifica um padrão e conscientiza esse padrão. É isso que o arquétipo te ajuda, né, numa construção. Uhum. Você identifica, pô, essa marca, por tudo que ela acredita, pelos valores, ela me parece ter o tipo tal. E esse tipo tal conscientizado faz a gente incorporar aquilo, vestir aquela carapuça e realmente seguir aquele padrão.
Sim.
Então, como ferramenta de tipologia...
Voltando agora.
A gente pode associar isso ao que a gente usa para os seres humanos também, né? Os signos, por exemplo. Signos são padrões de tipos que existem, né? O tipo de Câncer, o tipo de Escorpião, o tipo de Sagitário, né? É. Então a gente tem todos...
Escorpião esses... é vingativo, né? O pessoal fala.
Isso, é verdade.
É verdade? Não, então, Paulo, você é vingativo. Não.
Pois não. Os tipos que existem, né, categorizados como na astrologia, são padrões que dão base a um ser humano, mas eles não são o ser humano, eles não são o indivíduo.
Sim.
Por isso que se você vê toda a ferramenta de tipologia, ela é um pedacinho que pode te ajudar. Ela não é o que forma a sua personalidade, ela não é o todo da sua personalidade. Se a pessoa do signo de Gêmeos, por exemplo, que é considerado que fala muito, que gosta de falar. Se a pessoa de Gêmeos, ela incorpora o arquétipo, né, de Gêmeos, o signo de Gêmeos, ela tende a ficar estereotipada. Da mesma forma, se ela encontrar outra pessoa que também incorporou o arquétipo de Gêmeos, né, ela vai estar estereotipada como Gêmeos, elas vão ser muito parecidas. Então, se uma marca, ela incorpora o arquétipo do inocente, incorpora aquilo, e ela não desenvolve nada, nenhuma personalidade em cima daquele padrão, ela vai ficar estereotipada, ela vai ser uma marca comum como
qualquer marca.
Como qualquer marca que está usando o inocente.
Ela vai entrar, eu posso dizer que ela vai entrar no que é genérico.
Isso, ela
daquilo que é tentado.
Ela vira um clichê.
E ela não se torna algo.
Ela vira um clichê.
É tipo você construir um personagem de você que não tem conexão com quem é você para tentar agradar um público específico.
É, isso, isso. E, assim, a ferramenta...
É tipo a...
Lá vem.
É que eu tava daquela mulher? Fernanda Lima? Que na pandemia...
Ela... Não, foi a... Putz, esqueci o nome dela.
Quem que é aquela mulher?
Pugliese.
Ah, é, a Pugliese. Lembra?
É, construiu.
Vida
ela.
Saudável, tananã, pá. E ganhando dinheiro com as marcas. Aí, do nada, um stories bêbada falando, foda-se a pandemia.
É, então, ela construiu um personagem ali para a comunicação dela e saiu do personagem ao vivo. É. Aí ferrou tudo, né? E esse é o problema de usar arquétipos, inclusive, com pessoas, com seres humanos. A ferramenta
impor
de arquétipo...
Impor um arquétipo, impor uma narrativa que não conecta...
Com um ser humano. Aí essa é uma das dificuldades de gerir marcas que são pessoas, né? Pessoas que são marcas. Como tipologia, a gente pode também usar o exemplo dos temperamentos. Né? A gente tem os quatro temperamentos, que está na moda, todo mundo está falando disso. Os temperamentos não é uma ciência nova, não é uma coisa que descobriram ontem, isso aí tem acho que mais de milênios que já entenderam como usar, como separar o ser humano em quatro tipos, né? O tipo de fogo, o tipo de ar, o tipo de água, o tipo de terra.
É.
Então, fazendo a simbólica do que poderia ser um ser humano de terra, um ser humano de fogo, você consegue fazer conexões da pessoa mais explosiva.
Meio que o arquétipo, vamos assim dizer, né? E a gente pessoa do tipo...
Isso, a gente pode
colocar dessa forma. É, porque Jung colocou como arquétipo, né? Os temperamentos colocaram como...
É, exatamente. É... Tudo, sim, isso, tudo isso são tipos, né? O tipo carioca, o tipo sul-mato-grossense.
O tipo dois caras numa moto.
Isso, cara, exatamente. Quero ver que não vai ter medo de dois caras numa moto.
Não pode ter preconceito.
Noite, na rua.
Não pode ter com preconceito. Só que se você andar com dois caras numa moto perto de você, você vai ter medo.
Você vai tentar se esconder.
É preconceito? É. Tá errado? Não.
É, não. O ser humano, ele trabalha com preconceitos. Ele trabalha com essas ferramentas que reduzem a coisa. Faz parte da biologia do nosso cérebro isso, né?
É.
Nosso cérebro, ele economiza energia criando...
O quanto for possível.
Então, ele sempre vai criar padrões de coisas que já aconteceram, que ele já entende do
mundo. Pra te colocar em algum cerne específico.
Pra facilitar a interação do dia a dia. Imagina se toda vez que você visse dois caras na moto, você teria que interagir do zero com esse tipo de coisa.
É.
Você tem que toda vez pensar de será que é, mas não pode ser, porque é a primeira vez que eu tô interagindo com isso. Não é, né? Você já tem um conceito sobre aquilo. Você já entendeu que existe um risco ali, né? Bom, as ferramentas de tipos, elas ajudam a gente a identificar padrões e lidar com esses padrões.
Isso é uma coisa muito interessante. Existe uma certa imaturidade na forma como empresas olham, se enxergam, né? Isso eu percebo muito nos trabalhos que a gente faz de posicionamento, que essa imaturidade, ela não tem... como é que eu posso dizer? Ela tira, vou colocar assim, ela tira do empresário a possibilidade de ele perceber e identificar a sua personalidade, a sua forma de ser, estar ali como marca. Até discernir, né, o que é a marca, o que pode ser aquela marca para o negócio e o que pode ser da pessoa. Né? E lembrando que não é um erro, você usar teu nome como a marca, beleza? Acontece que é inevitável que você tire o risco humano, né, daquele posicionamento em prol do negócio. Então é inevitável que isso aconteça. Então, mas eu percebo que a falta de maturidade, né, que meio que coloca o próprio empresário como o centro e não ele como um observador do mundo e do que está no entorno dele. Essa inabilidade, né, de perceber isso acaba levando ele para o lado mais fácil de impor uma certa personalidade, um arquétipo, através de ferramentas básicas, tipo o arquétipo. É o que está acontecendo com o arquétipo hoje. É isso. Né? Ah, minha marca precisa de uma personalidade. Ah, vou escolher um arquétipo
e pronto.
Ele não consegue nem se perceber para ver onde que faz sentido ele escolher aquele e não outro. Não tem problema escolher um arquétipo, o Spau até falou aqui, mas ele pelo menos entender a proximidade do que é a narrativa dele, porque os arquétipos, quando Jung citou alguns, né, foi dizendo sobre a natureza humana que propriamente na relação, né, começa a criar. Né? Então, por natureza, todo mundo acaba aí traçando uma narrativa meio que já conhecida, né, meio que já existiu.
E existe uma questão também que você pode, para o ser humano, né, ele varia os tipos que podem ser percebidos na narrativa dele. E esses tipos variam de acordo com o ponto de vista que você vai ter, o olhar que você vai ter sobre aquela história sendo contada. Por exemplo, se a gente pega o 007, o 007 ele é o arquétipo do herói, né? Porque, óbvio, ele é o herói.
Eu falei, mano, você
vai...
Peraí. Eu juro que eu pensei, o Luiz Paulo vai falar dos nossos amigos.
Não. É que a gente tem um grupo chamado 007, mas não é isso.
É de sete amigos. Né?
O 007, ele tem um padrão de comportamento. Se você olhar para a história dele, né, obviamente, o arco que ele faz é o arco do herói. Né? Então, certo. Ele tem uma narrativa de herói durante o filme inteiro. Só que, se você olha por outro aspecto, você identifica nele o arquétipo do amante, o arquétipo do sedutor. Por quê? Porque o cara tá sempre lutando, ele tá sempre impecável, a roupa, o terno dele nunca rasga, nunca vi isso. O cara nunca tá sujo. Quer dizer, o Daniel Craig que começou a ficar sujo, né, nos últimos filmes.
Mas ele tinha uma sátira, né, ele fazia uma sátira. Tipo assim, ele caía sujo, fudido, aí ele já levantava.
Arrumava, né, dava uma arrumadinha e pronto, tá limpo, né. Então, por outras, se você olhar das duas formas, ele tem os dois arquétipos ali. Um importa mais para a história principal, o outro importa como característica daquele herói. Né? Então, são dois tipos sendo incorporados numa mesma pessoa, né. E o que acontece com pessoas é que elas variam de arquétipo. Pessoas agora na vida real, né? Elas sempre vão variar de arquétipo. Quando eu comecei a estudar o arquétipo, eu fiz o mesmo movimento que eu acho que todo mundo deve fazer. Nossa. E que as pessoas fazem com signo, temperamento. Aí você pensar, qual que é o meu? Qual que é o meu tipo? Qual que é o meu arquétipo, né?
Alô, arquétipo é isso aí. Alô.
Quem eu sou? Aí você fica, ah, eu acho que será que eu sou... Aí você começa a ir pra prepotência, né? Ah, será que eu sou o herói? Será que eu sou o sábio? Será que não sei o quê? Só que se você começa a pensar de verdade nisso, a refletir sobre isso, você vê que não tem como encaixar, porque cada hora você tá com um humor diferente. Uma hora você tá mais puto, outra hora você tá mais pronto para fazer uma tarefa, outra hora você tá mais quieto, cansado. Então, nós como seres humanos, a nossa natureza é incorporar diversos tipos de pessoas diferentes ao longo do nosso dia. Só que a nossa personalidade se desenvolve independente disso. Né? A gente desenvolve uma personalidade. E aí, por isso que o arquétipo em si, ele não encaixa muito bem em pessoas. Claro que ele pode se encaixar em pessoas que querem ser marcas, né? Uhum. Então, você pode até identificar um padrão de comunicação para mídia. Então, eu posso variar o meu arquétipo quanto eu quiser aqui, porque eu sou um ser humano na vida real. Mas no meu Instagram, eu vou incorporar um arquétipo tal. E aí, esse arquétipo vai estar um padrão de percepção que as pessoas vão começar a identificar, se relacionar com isso. Né, interagir, se conectar com isso.
Sim.
As marcas, a diferença do arquétipo tentando ser utilizado em pessoas e para as marcas, é que para as marcas a gente constrói isso, conscientiza e desenvolve a partir disso. As marcas não têm humor, as marcas não têm sentimentos. Marcas são... uma coisa artificial.
É estratégico, pô.
É uma coisa estratégica. Ela é construída do zero.
Você, é racionalizada ao extremo.
Você escolhe o nome, você escolhe a personalidade, você escolhe o produto que você está vendendo, o serviço, você inventa aquilo. A gente, como ser humano, nasceu meio que desse jeito. Então, existem os tipos humanos, né? Pela astrologia, pelos temperamentos, que ajudam a gente a talvez enxergar uma base desse ser humano, que a gente não escolheu, que já veio com a gente.
Cara, eu lembrei de um negócio sobre temperamentos. Se não me falha a memória, a loira tá aqui pra dizer se é verdade ou não. Se é isso mesmo ou não. Os caras usavam, tipo, né, era medieval, os temperamentos. Os caras que faziam chocolate lá na Europa. Eles usavam, na era medieval, pra identificar o temperamento, tentar buscar qual que é o temperamento pra oferecer certo tipo de chocolate. Era treinado.
Caraca, que massa.
Tipo, aí tinha um chocolate mais... O amargo tende pra esse temperamento, né?
Massa.
Olha que louco, cara.
Já era uma tentativa de entender o público.
Não existia uma tese, né? escrita. Não existia uma tese escrita. Os caras já trabalhavam racionalmente tipologias, né? Tipo...
O ser humano, na verdade, ele evoluiu a partir dos símbolos, né? Não foi de técnicas claras e testadas. Foi da simbologia. Olhar para o céu é uma das primeiras coisas que o ser humano sempre fez. Por isso que eles tentam associar as coisas mais estáveis que existem no mundo com a nossa vida humana. Então, como é que funciona a relação do céu, que é estável toda noite, todo dia é dia, toda noite é noite. Existem épocas que se repetem durante o ano. Existem momentos que se repetem durante o ano. Existem... Espera aí, o que aconteceu?
Espera aí.
A galera bugou aqui.
Meu Deus do céu.
Ô, equipe.
Ô, time.
Bom, então o ser humano ele sempre olhou para as coisas estáveis que existem ao redor dele e tentou extrair relações, né? Que relação que eu tenho com isso aqui que é sempre estável, né? Aí isso ajudou ao plantio, ajudou aos signos e a simbologia foi trazida para entender o ser humano. Para pensar a psicologia a tipologia ela existe desde que o ser humano existe, né?
É.
Desde o começo dos tempos.
A característica de um tipo humano tá, pô, tá nos grifos egípcios, tá nos grifos.
É.
Tipo, o soldado, o. A mãe. A...
Tanto é, as histórias antigamente elas são muito mais simbólicas do que literais, né? A gente lê, ouve, vê uma história mais antiga dessas civilizações mais antigas, dos fenícios, sei lá, né? E você pensa, cara, que história maluca. O Deus que saiu de não sei aonde, desceu pra terra e pegou uma humana. E aí tinha um irmão Deus também que era, sei lá, que era invejoso. É sempre uma história muito doida, assim. Mas porque eles não estão falando literalmente da coisa. O nosso problema de hoje em dia é que a gente só enxerga o lado literal da coisa, né? A gente só enxerga a matéria. A gente não enxerga o símbolo da coisa. Então...
Terminei, vou conectar um negócio depois.
Então, assim, as histórias antigamente eram todas simbólicas e mitológicas nesse sentido, porque era assim que o ser humano se conectava com a realidade. Era assim que ele lidava com o mundo ao redor dele.
Cara, você comentou um negócio interessante. Então, assim, fazendo um paralelo do que eu comecei, que a gente começou falando, né? Da necessidade das empresas. Na época, de não ser Ctrl-C, Ctrl-V, de pegar isso aqui e usar literalmente de forma básica e rasa. Tem uma coisa interessante, que os arquétipos, eles são importantes sim, as tipologias como um todo são importantes, os símbolos como um todo são importantes e dão profundidade para uma personalidade, seja ela humana ou estratégica como uma marca, e usá-las nada mais é do que remeter o que existe hoje ou aquilo que você busca a um passado ancestral gigantesco de conexão. Tipo, a galera precisa... Tipo assim, a galera... Quando... Tentar falar de uma forma que não seja tão bruta, assim. Não quero despejar, né? Mas quando você entende, basicamente, quando você conhece... Eu vou fazer uma analogia. Quando você conhece a sua esposa, cada vez mais, dia a dia, o seu esposo, cada vez mais, dia a dia, você vai se atraindo cada vez mais para entender esse universo e você percebe que isso é muito grande. Tipo assim, não acaba, você vai conhecendo cada vez mais a pessoa. Aí lá com 40 anos de casado, 40 anos de vida com a pessoa, você fala, cara, acho que eu conheço um pouco ela. Acho que eu conheço um pouco ele, né? E toda essa grandiosidade tem uma conexão monstruosa com as narrativas do passado. Tipo, ela é resultado de histórias, 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 histórias. Ele é resultado de histórias, 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 que constroem narrativas a todo momento, a toda hora, que estão no mundo, que chegou até aqui. Então, quando uma marca estrategicamente busca arquétipos para se definir, ela não tem que pegar aqui, então o inocente ele faz isso, aquilo, vou fazer igual. Não, ela tem que incorporar naquele passado, naquela história dela, na história de quem criou ela, na história da ancestralidade de quem fez aquela marca e trazer para essa linha narrativa arquetípica, que pode ser montada ou pode ser identificada, né, do livro. Aí você começa a fazer sentido, né? Aí você começa a ser mais humano naquela marca, né? Começa a conectar com as pessoas de uma forma natural. Né?
É isso aí.
O viral, tudo que é viral, nada mais é que uma conexão tipo essa. Tá? Só que hoje existem duas formas de você construir isso. Você impondo uma cultura ou evoluindo a ancestralidade. Tem uma que é certa. Né? A outra, mas tipo, então os arquétipos eles são mais uma dessas ferramentas estratégicas, né? E não a ferramenta, e não o todo, né, do negócio.
Inclusive, eu acho que ainda tem muito o que desenvolver de literatura sobre o tema.
Isso é muito pouco explorado ainda.
Muito pouco explorado.
Em termos, vamos colocar assim, em termos técnicos, né?
É, muito pouco. O que a Margaret fez, ela já deu, inclusive, uma base para a gente poder construir outros arquétipos, se a gente identificar.
Já até fez um, na audácia.
E é possível você identificar outros arquétipos, né? Você consegue perceber que eles não se encaixam, nem toda marca vai se encaixar em um arquétipo desses 12 aqui que estão no livro. É. É, tem marcas que não se encaixam simplesmente porque elas já têm uma personalidade e essa personalidade já é distinta do que o livro categorizou. Então talvez tenha o 13º arquétipo, 14º, 15º, e por aí vai. Você pode fazer variações dos arquétipos que existem aqui. Você pode entender que uma marca tem alguns padrões comportamentais parecidos com o do inocente, mas algumas coisas mudam. Então você ajusta as coisas que mudam para que faça sentido aquele padrão para aquela empresa. Né? O que eu citei...
Até traz outras ferramentas, né? Tipo assim, os temperamentos, signos, para tatear o melhor caminho, né? Tipo...
É, exatamente. O que eu citei do 007, né, por exemplo. Vamos olhar ele como o arquétipo do amante, né? É, em comparação com o Kingsman, que é um filme parecido também, é de espião. Só que se você olhar para cada um deles, eles têm personalidades diferentes, independente dos dois serem o herói do filme e incorporarem o arquétipo do amante. Uhum. Porque
não é só isso.
O cuidado com a sedução, com o jeito de lutar, com o jeito de agir, de se comportar, o jeito que eles interagem com o mundo, são muito parecidos em certos aspectos. Mas você percebe uma diferença muito clara de personalidade de um 007 e de personalidade de um cara do Kingsman. Né?
Sim.
Dos personagens principais ali do Kingsman. Então, a personalidade ela é desenvolvida a partir do arquétipo. Arquétipo não é a personalidade de uma marca. Ele é só uma base que ajuda a gente a identificar padrões de comportamentos para que a gente se relacione com isso ou em relação a isso. Né? Outro exemplo que é bom que a gente estava conversando aqui antes com o pessoal é do... O livro mesmo, né? Ele cita várias marcas que identifica arquétipos dessas marcas, né?
Elas apontam marcas conhecidas, né?
É.
Então, e fala, ó, a exemplo desse arquétipo temos.
Vamos colocar, o Burger King tem lá o arquétipo fora da lei. O McDonald's, concorrente, tem o arquétipo inocente. Então eles têm formas de interagir com o mundo, que são padrões que a gente pode identificar. Isso significa que o McDonald's usa o arquétipo do inocente para se comunicar? Não.
Não necessariamente.
Isso significa que o Burger King usa o arquétipo do fora da lei para se comunicar?
Uma coisa interessante...
Não.
Não. Então, uma coisa interessante é, qual é o arquétipo do Netflix? Se você olhar a comunicação do Netflix no Twitter, pô, cara, é completamente diferente do Instagram. O Instagram é informativo.
É.
O Twitter é brincadeira. Inclusive, eu vi um meme... Essas, eu não te mandei. Eu vi um meme, tá assim, o Netflix há 6 anos atrás. É da hora compartilhar a senha com fulano. Aí, hoje, aí tá a mensagem, ó, você não pode assistir ao mesmo tempo. Tipo, Netflix vai cortando, vai podando.
Ele vai mudando a personalidade dele. Mas a questão é que você não consegue, essas marcas grandes, elas não se limitam a esses arquétipos. Às vezes elas nem tinham a consciência de estar lidando com esse arquétipo, mas elas tinham uma personalidade muito bem estruturada a ponto de você conseguir reconhecer um padrão. Então assim, as marcas...
Esperar é o mais importante.
Saber o que esperar.
É você já esperar algo e essa marca ir lá e fazer.
E fazer, exatamente.
E aí você... São eles. É isso aí.
O que as marcas grandes fazem muito bem é isso. Elas têm coerência na comunicação delas, elas têm constância na comunicação delas.
Já falou bastante disso, né? Cara,
então é fácil você esperar algo dela. Você, pô, eu espero que o Burger King aja dessa forma quando acontecer isso, porque faz parte da personalidade dele, pelo menos é o que eu tô entendendo, né, da comunicação dele.
Sim.
Os filmes, a mesma coisa. Se de repente um cara que demonstra ter uma personalidade X no filme, ele faz um negócio totalmente diferente do que você achou que ele ia fazer, cara, ele quebra o personagem, ele destrói o personagem. Porque você tava identificando uma personalidade, tava fazendo sentido, de repente ele trai tudo que ele construiu antes. Não faz sentido.
Isso.
E não vai ser nem que você vai se sentir traído. Você vai olhar para aquilo e pensar, cara, isso não faz sentido nenhum. Isso é meio burro. Porque ele não tem um padrão de comportamento do personagem. Se ele conseguisse fazer um link com essa quebra de comportamento com algo anterior, né, do filme, sei lá,
isso.
Faz sentido. Aí, beleza, tá. É daqui que veio essa quebra de padrão.
Sim.
Mas ele precisa ter claro um padrão a ser continuado de comportamento.
Tá aí uma coisa que filmes fazem muito bem, né? Tipo, eles já fizeram melhor, essa aí é uma opinião minha, mas ainda fazem muito bem. Que é personificar, trazer a narrativa de um arquétipo e fazer sentido que isso, que você se engane, né? Tipo, o vilão. Pô, o cara é vilão, ó. O cara tem uma cicatriz. Vilão, né? Aí ele fala grosso. Tal. E de repente ele não é o vilão. E existe uma narrativa por trás que fundamente isso. É uma complexidade. O cara trabalha uma personalidade por cima de uma verdade daquele personagem, vamos colocar entre aspas. Né? E marcas grandes conseguem trabalhar isso, né? De certa forma. Mas, cara, 99% das empresas no mundo precisam, na minha visão, aprender a montar e estruturar pelo menos uma forma, né? Uma narrativa.
Os seus padrões de comportamento.
É.
Tipo, a marca ela não pode se debruçar no arquétipo para montar a sua personalidade.
É.
Ele pode ter aquilo como base para montar uma personalidade, desenvolver e tal, mas com o tempo você tem que ter o seu padrão de personalidade, de comportamento, que tem que ser coerente com o tempo.
Quando você fala coerente, basicamente, eu posso dizer, né, que é basicamente você se conhecer o suficiente, que aí entra no lado terapêutico mesmo, se conhecer o suficiente para transferir para uma marca, para o seu negócio, para aquilo que te representa no trabalho, vamos assim dizer, essa forma de você ser e saber usar as ferramentas para que isso seja percebido.
Isso aí.
Né? E, com o tempo, sendo coerente, ser esperado. Né? Porque uma marca forte nada mais é que a predisposição ao consumo. Né? O cara vê a marca, o que eles estão fazendo? Né? E isso já rolou várias conexões do tipo, isso é bem a cara deles. Aí, de repente, são eles mesmos. Né? Então, rola muito isso, esses sims, né? Vão afirmando aquela personalidade.
É porque é assim que o ser humano interage com outro ser humano, inclusive. É. Ele já espera coisas de certas pessoas que estão ao seu redor e ela vai dirigindo suas motivações de interação com essas pessoas a partir do que ela espera. Então, a confidência, por exemplo, né? Você vai contar um segredo para alguém, você já sabe as pessoas para as quais você vai contar o segredo. Você não vai contar para qualquer um.
Isso.
Porque você sabe que existem padrões, preconceitos, que de algumas pessoas, que ó, essa pessoa aqui, eu acho que eu não posso confiar um segredo desse.
Tem uma inclinação que mostra isso.
Então ela vai. A gente sempre vai se relacionar tentando seguir esses padrões. Através desses padrões, né? Através do reconhecimento desses padrões.
Só interromper você, Lupa. Galera, é o seguinte. Só recapitulando, esse é o primeiro podcast de 20 episódios que nós preparamos com temas específicos. Esse primeiro talvez seja o único que não vai ter convidados, não está tendo convidados. Né? E por isso, a nossa dinâmica vai ser próxima daquilo que nós vamos fazer. Né? Eu vou repetir para vocês aqui a dinâmica, para quem não estava. Vai funcionar assim. Existe um primeiro bloco, vamos assim dizer, em que a gente apresenta todo mundo e conversa abertamente sobre o tema. Esse tema, ele está num PDF. A gente montou um conteúdo nosso em PDF, que está aí na tela. Vocês podem acessar aí no QR Code. Tá? Na tela aqui em cima. Vocês podem acessar aí, baixar esse PDF, que tem um pouco mais do nosso conteúdo sobre esse tema. Todos os nossos episódios vão ter isso. Né? Nós vamos trazer convidados. A ideia é que a gente possa trazer dois convidados que tem relação com o tema, e esses convidados vão contribuir com esse conteúdo. E aí, num segundo bloco, a gente vai levantar perguntas aqui nesse baúzinho aqui, ó. Esse baúzinho aqui. Né? Vão ter perguntas aqui que a gente vai, um por vez, levantar a pergunta, e ele vai escolher se vai responder ou se vai passar para alguém a pergunta. Serão duas rodadas assim. E aí, no final, uma como é que eu posso dizer? Aí cada um vai ter a palavra para finalizar, né? Para encerrar, para passar uma dica, etc. Sobre aquele conteúdo. Né? Então, todo episódio vai ter um tema específico que a gente já está elaborando. Vão ter convidados. E esse primeiro a gente está testando mesmo. Por isso que a gente passou por isso. Né? A gente está testando, organizando tudo. E pelo fato de não ter convidado, o que, que nós fizemos? Eu e o Luiz Paulo, a gente colocou no Instagram, né, perguntinhas, né, fizemos perguntas no Instagram para vocês mandarem para nós, e a gente pediu para vocês no Instagram, para vocês mandarem para nós, para a gente poder responder aqui. E aí, vamos para as perguntas, né?
Vamos.
Pega vamos aí. Lá. Eu preciso do meu celular, time. Meu celular, por favor. Obrigado. Bom, quem não mandou pergunta, dá tempo. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta.
Bom, aqui tem as básicas que eu acho que a gente já respondeu, né? O que são os arquétipos?
Joga por cima.
São ferramentas de tipologia, no universo das marcas.
E, vocês que estão online aí, pode mandar no chat do YouTube, beleza? Se der tempo, a gente responde. Fechou? Vamos lá. Quer levantar a primeira aí?
Não, aqui tem as padrões. Se você quiser pegar daí.
Vamos lá. O Pedro Longo. Posso variar meu arquétipo ao longo do tempo? Meio respondido, mas... Pedro, olha... quando você fala o meu arquétipo, você está falando... bom, não sei. Se for da pessoa, é inevitável. Se for da marca, sim, pode. Mas a mudança... imagina, vou fazer uma analogia aqui. Uma marca, quanto mais valiosa, mais ela... é um avião maior. Né? Então, para você fazer uma mudança de rota, demora mais. É mais nebuloso, é mais arriscado.
Mais devagar, né? É mais difícil.
Mais devagar, você tem que ir com mais cautela, aos poucos. O tempo é maior para essa curva, para essa mudança de rota. Mais ou menos isso. Igual navio, né? Para uma pessoa, é inevitável, é muito volátil. É muito volátil. Eu posso dizer que trabalhar a marca, quando você é a própria pessoa, é a própria marca, é muito volátil. O risco de não dar certo a longo prazo é altíssimo. E por isso os arquétipos são totalmente... Você pode até tentar. Agora, construir uma marca que seja o teu nome, mas que você elabore uma estratégia, quanto mais perceptível ela é, maior o cuidado nessa mudança. Né? E se você faz mudanças muito bruscas, o risco das pessoas não entender é muito grande. Né? Por isso também. Tá? Então, se você pode variar, sim. Acredito que devido à moda, no modo geral, né, no panorama geral, seja em um segmento específico ou seja em qualquer segmento, é necessário que o arquétipo tenha seus ajustes, assim como qualquer personalidade. Okay? É que o arquétipo é uma das ferramentas, vamos assim dizer. Beleza?
Se você é uma marca que ainda depende do arquétipo para começar a construir uma personalidade, você tem que identificar bem esse arquétipo que você está construindo para começar a construir uma coerência. No começo de muitas marcas, é importante que você entenda qual que se encaixa melhor e mantenha ele, porque as pessoas não te conhecem ainda. Então, se elas estão te conhecendo como marca no começo da sua jornada, você precisa deixar claro para elas o que elas podem esperar de você. Então, se você varia muito no começo, vai dar problema. Né? Beleza, aí você define um arquétipo e começa a ter coerência. Com o tempo, o arquétipo vai ficando mais insignificante, porque você vai tendo mais personalidade.
Isso.
Ou deveria, né? Então, uma marca mais madura, ela tem mais personalidade e ela depende menos de arquétipos. Então,
digamos que ela pode ousar mais.
Ela vai ter o padrão que ela tem.
Definiu,
que ela vai ter construído. Então, as pessoas vão
que
começar...
que ela vai guiar.
Né? As pessoas vão começar a esperar esse padrão de comportamento dela, que, olhando de fora, você pode falar assim, esse aqui é mais ou menos o mago, esse aqui é mais ou menos o herói, esse aqui é mais ou menos o inocente, que é o que a gente faz com o McDonald's. A gente fala, pô, as coisas do McDonald's são mais ou menos o inocente. Mas significa que o McDonald's usa? Não. Né? O McDonald's, ele tem a personalidade dele bem estruturada, que não depende do arquétipo.
Eu posso dizer, Lupa, vamos lá, eu posso dizer que a marca que tem fãs pode montar isso, né, tipo, ela pode trabalhar essa personalidade mais do que marcas que não têm fãs. Porque esses fãs vão estar muito mais próximos desse ser, vamos colocar assim, construído. Com certeza. E mais entendendo até a gíria, a forma de falar, a forma de estar num vídeo, a forma de fazer um post, a ironia. Né? Por exemplo, marcas irônicas. Quem vem de fora, às vezes, nem entende a ironia. Mas os fãs entendem. Então, maior crivo, eu posso dizer que o maior crivo, né, para saber se eu posso modificar esse arquétipo é, eu tenho bastante fã. Esses fãs, eles me defendem, né? Acho que é mais ou menos isso. Se sim, eles vão entender essa mudança. Se sim, muda.
Né? É, com certeza.
Eles vão te vender dessa forma nova, vamos assim dizer. Né? Seria mais ou menos isso.
É, com certeza. É. E aí você pode pegar as celebridades, né? Que são personalidades que não tem outro caminho a não ser construir uma base de fãs. Né? Ele constrói tudo que uma personalidade, uma celebridade começa a fazer, direciona para um público que vai, pô, amar muito, tá muito próximo, saber o que esperar e saber amar até quando a pessoa te decepciona também.
Casimiro.
Então isso acontece com toda celebridade. Com toda celebridade. Elas constroem...
É a nova novela.
Você acompanha tudo que uma celebridade faz no Instagram, no Twitter, no, sei lá, no YouTube. Então, elas desenvolvem personalidade muito, muito forte. E elas não dependem de arquétipos, porque são pessoas. E quanto maior é a personalidade de uma pessoa, mais atraente ela vai ser. Funciona para a marca. Quanto maior é a personalidade de uma marca, mais ela vai ser atraente para as pessoas. Mais pessoas vão se sentir atraídas, nem sabendo por quê. Porque existe uma força que vai te atrair para aquilo. Pô, aquilo ali é estável, é forte, é bom, é melhor que eu, de alguma forma. É o que eu queria ser, me estimula a ser melhor, a estar tá mais próximo
contribui.
Disso. Contribui. Né? Quando a gente ama alguma coisa, é porque a gente quer se tornar, né? A gente quer estar tá mais próximo daquela coisa. Quer eternizar aquela coisa. Então, é isso que acontece quando as marcas conseguem ter personalidade. Existe um ponto que é interessante mencionar também, que o arquétipo, você tem que tomar um cuidado de usar ele de uma forma muito clichê, né? De manter um padrão muito rígido para sua marca e ser só o arquétipo, né? Ficar estereotipado. Mas para o que acontece também na publicidade, que é um problema, é você se aprofundar, não se aprofundar, né? Mas você querer ser muito específico na personalidade que você está construindo para a marca. Porque não tem como. Se você é muito específico, você vai engessar a marca tanto quanto um arquétipo pode engessar uma personalidade. Então, e às vezes nem serve para muita coisa. Então você pega lá, a gente vê muita coisa de publicidade fazendo isso, né? Ou de design, pessoal da comunicação. Então eles pegam uma marca e falam assim, essa marca se chama Pedro. E o Pedro tem 38 anos, é advogado, ele usa sapatênis. Pô,
Faria Lima. Arquétipo do Faria Lima.
Arquétipo do Faria Lima. Pô, mas você vai construindo uma persona tão específica e colocando detalhes que não vão, de fato, importar...
Entregar uma personalidade.
Pra personalidade. Porque isso não é personalidade. O cara se chamar Pedro, ter 38 anos, o cara usar sapatênis ou não... Cara, isso não importa pra uma personalidade, né? A pessoa... Uma pessoa não é construída a partir disso. Né? Ela é construída por outros elementos muito mais simbólicos, específicos de uma comunicação, inclusive de um canal que você vai atuar, do que aspectos materiais do ser humano, que não se encaixam na marca. Uma marca não usa terno, uma marca não usa sapatênis. Alguma característica, talvez simbólica, você possa fazer. Mas quando você é muito específico, você engessa e a comunicação não consegue caminhar bem.
Cara, eu tô rindo. Porque a gente já fez muito isso.
A gente já passou por isso. Por isso que a gente tá falando.
Bom, vamos pra próxima pergunta.
Vai.
O Everton aqui mandou no YouTube. Sobre a ideia de criar um novo, é totalmente possível pegar os pontos positivos, por exemplo, de arquétipos distintos, e colocá-los nesse novo criado?
Peraí.
Sobre a ideia de criar um novo arquétipo, acho que é isso que ele quis dizer. Na ideia de criar um novo arquétipo, eu consigo pegar pontos positivos, né?
Dá pra...
de arquétipos distintos e montar.
Separar pontos positivos de um arquétipo. Aqui não é bem assim que funciona, né?
É, posso só acrescentar que você é o cara que vai aprofundar. Por cima ali. É, todo arquétipo, toda personalidade exige né, você levantar pontos positivos. E, inevitavelmente, você tem os negativos. É impossível você ser uma pessoa que confia muito fácil nos outros e as pessoas não olharem para você e falar talvez isso seja estranho. Né?
É isso aí.
Então, só positivos, né? É complicado. Mas...
É. Quando a gente vai estruturar a personalidade de uma marca, a gente está falando no como que a gente quer que essa marca seja percebida. Como que a gente quer que exista o padrão de personalidade dessa marca, como que ele vai ser. É, então, a gente tem uma ferramenta que a gente usa que é de construção de imagem da marca e não tem como a gente olhar só para o ponto positivo, porque existem os riscos do que aparentemente a gente está querendo construir de positivo. Então, se a gente fala assim, eu quero que minha marca demonstre sabedoria, inteligência, conhecimento. Ao mesmo tempo, você está correndo o risco da sua marca ser soberba. Se o cara que vai comunicar ela não entender como comunicar sabedoria, inteligência, ele vai comunicar, ele vai correr um risco, ele vai estar numa linha tênue entre comunicar que é inteligente e ser soberbo. Então, as ferramentas que a gente utilizar para a comunicação de uma marca, ela tem que ter o seu ponto, o seu aonde ele pode cair
na sombra.
Parte negativa, a sua sombra. Inclusive, assim como... também é o conceito do Jung, né? Para o ser humano, a sombra do ser humano. Então, todo ponto positivo, como é uma ciência simbólica, né? Todo símbolo positivo vai ter o seu símbolo negativo, vai ter o seu oposto ali. Então, você falar que tem ponto positivo no arquétipo tal, e eu só vou pegar esse ponto positivo, é impossível, ele vai vir no pacote o risco daquele ponto positivo, né? Não tem como você só usar coisas positivas e padrões positivos. Não é assim que funciona.
Posso fazer uma analogia prática? Fácil. Acredito que seja fácil. É tipo você ter uma moto, dar carona pro seu amigo, andar de noite e ficar puto porque as pessoas têm medo de você.
Isso,
não tem como, é uma sombra.
Exatamente.
As pessoas têm um preconceito sobre aquilo.
Faz parte de andar com duas pessoas numa moto.
É.
Faz parte as pessoas interpretarem isso de forma negativa.
Bom. Tá respondido? Acho que
tá, né? É.
Mas assim, é possível você montar arquétipos. É. Não tem uma definição, né? Assim, o carioca é um arquétipo, né? Entende?
E cada um, quando a gente fala isso, cada um vai montar esse arquétipo na sua cabeça, porque ninguém estruturou. Quando a gente fala do inocente e fala assim, o inocente...
Isso é que é importante.
A regrinha, né? Você fala assim, o inocente. Aí você descreve o inocente um pouco diferente do livro. As pessoas ficam incomodadas, né? Quem já leu o livro, quem é do nada, fica incomodado. Porque, peraí, não é isso que a Margaret falou. Mas a percepção do que é o inocente...
Não é tecnicista.
Tá diferente na cabeça de cada pessoa que vai interagir com isso. Então, a pessoa... Todos os seres humanos não leram esse livro, né? Alguns deles leram esse livro e sabem exatamente o que foi descrito aqui para o arquétipo do inocente. Mas a percepção de arquétipo do inocente na cabeça de todas as pessoas que não leram vai variar. Tem alguma coisa em comum, tem um padrão que é em comum, sim.
É.
Mas, em sua maioria, vai variar. De comentário aqui também que eu queria fazer sobre criar um novo arquétipo, né? Existe uma coisa que o Everson até tinha me perguntado, né? Sobre o aspecto negativo dos arquétipos. Tipo, você definir características específicas para um arquétipo de vícios ou virtudes. Então, tipo, o arquétipo do criador. Ele é um arquétipo soberbo. Ele é um arquétipo que se acha muito. Porque ele é o criativo, o criador, né? Cara, não necessariamente. Ele é só uma base. Ele não vai te dar vícios e virtudes direto no arquétipo. Ele tem possibilidades e motivações de ser e possibilidades e motivações negativas em relação a esse ser. Né? Então, ele, ao mesmo tempo, ele pode ser o cara criativo e ele pode ter uma sombra da soberba. Né? Ele pode cair nesse vício. Ele tem uma tendência a cair nesse vício. Mas não necessariamente. Então, quando a gente desenvolve uma personalidade em cima do arquétipo, você que vai desenvolver os vícios e virtudes desse arquétipo. É a sua equipe de comunicação, a equipe de comunicação da sua marca que vai desenvolver os vícios e virtudes disso. Se a equipe da comunicação não está entendendo direito como comunicar a criatividade, ele pode cair no erro da soberba. Se ele souber muito bem quem é essa personalidade, como comunicar isso, ele vai estar atento à soberba e não vai cair nisso. Então, existem tendências, né, pro negativo, que cada arquétipo tem a sua, assim como cada tipo humano tem o seu. Né? Os signos fazem isso. Os signos trazem os tipos, as possibilidades e tendências negativas de cada signo. Então, pode ser que signo tal seja mais fofoqueiro, o outro seja mais vingativo. Só que isso não é uma realidade concreta. Isso é uma tendência. Né? Então, quando você entende que é só uma tendência, você pode cuidar dela. Você cuida da sua sombra. Você entende, ó, eu vou cuidar ser de tal forma para que eu não caia
não
nesse
pareça.
Vício. E vou treinar essas habilidades de virtudes. Vou ter o hábito de praticar essas virtudes para que as pessoas percebam essas virtudes em mim, na minha marca. Né? Então, é assim que funciona. Sim. O lado positivo e negativo dos arquétipos. É. Na estruturação de uma personalidade.
Esse é o fardo de toda personalidade, né?
É.
É inevitável que tenha inevitável. Pontos positivos e negativos.
Aí entra na antropologia, que o pessoal da comunicação precisa muito estudar. Então, se o pessoal da comunicação tiver atento aí, estudem São Tomás de Aquino.
Amém.
A antropologia vem daí. O estudo do ser humano mais fino que existe já tem aí. A psicologia tomista... já entendeu a natureza do ser humano como ninguém, e isso precisa ser mais usado, mais aplicado.
Isso. É curioso, né? Como é que eu monto a personalidade de uma marca se eu não consigo entender personalidades?
Né? Feito do ser humano, né?
Enfim. Bom, vamos para a próxima pergunta. Vou pegar o aqui da Loira. A escolha do arquétipo pode prejudicar o meu negócio de alguma forma? Sim, já encaixa com o que você falou, né? Toda personalidade tem uma sombra, né? E se ela não é cuidada, analisada, e não há ações na comunicação da empresa, da marca, que inibem essa possível percepção, né? Vai prejudicar, né? É o que eu falei dos caras na moto, né? Se você tem uma moto e dá carona direto para sua esposa, sua esposa, e as pessoas ficam com medo. De alguma forma, você tem que estar preparado para isso, para que isso não se torne uma percepção geral, né, de medo. Né, e com o tempo as pessoas vão percebendo isso, né, vai entendendo. Né. É isso, né? Acho que...
Perfeito.
Vamos pegar mais aqui do Insta. Tem alguma aí, Lupa, para...
Tem uma boa aqui que o Everton mandou. Se existe um limite de uso de quantidade de arquétipos. Uma marca vai ter 4 arquétipos, 3 arquétipos atuando.
Essa posso. O Everton, boa pergunta. Mas assim, ó, pensa assim. Se as empresas não conseguem entender um para utilizar, imagina 2, 3, 4. É bem complicado isso. Porque assim... Você trazer muitos arquétipos também denota uma certa tentativa técnica de traçar uma personalidade que é muito mais complexa. Né? Vamos dizer que dois arquétipos, puxar um temperamento, talvez um lado mais simbólico de um outro
outra ferramenta,
de outra ferramenta, seja mais interessante do que 4, né, arquétipos.
É, exatamente.
Porque eles não... Não é, como é que eu falo? Eles não são completos, eles não complementam o todo. Os arquétipos é isso aqui num universo desse tamanho.
Se você juntar 4, não dá uma personalidade.
Isso, é tipo isso.
Tanto é que se você fizer os 4, vai gerar uma confusão
muito
enorme
grande.
Na cabeça da pessoa que comunica, na pessoa que...
Exato.
Tanto é que você tem que ser, por isso que eu falei, quando você é muito específico, você também confunde a pessoa, porque você está dando muita informação e você fica, cara, onde é que eu uso isso, né?
E tem um outro ponto interessante. Tem arquétipo que é tipo água e óleo. São arquétipos que não dá pra fazer, você trabalhar uma mesma personalidade. Não faz sentido. Tipo assim, não há narrativas.
Não encaixa, né?
Na história que faça com que isso faça sentido. Mais ou menos isso.
Assim, a gente pode trabalhar com 2 arquétipos ainda funciona, correndo riscos, né? Igual eu falei do 007, né? James Bond, ele tem o arquétipo do herói, tanto quanto do amante. E pela nossa experiência, dá pra perceber que alguns arquétipos eles funcionam melhor como secundários também. Tipo, apesar de você estar construindo uma história X, você tem uma personalidade X. Então a sua história, o seu arco narrativo tem um padrão, né, a ser explorado de um arquétipo, e a sua personalidade em si dentro daquela narrativa tem um outro padrão a ser explorado. O arquétipo do amante, ele funciona muito bem como secundário para muita marca.
É verdade.
Né? Então, a marca do governante pode ser o governante mais sedutor.
É.
Né? Pode ser o governante com o amante, arquétipo do amante. É. O herói, ele pode ser o herói com o amante. O inocente, ele pode ser o inocente também sedutor. É. Então,
Shazam.
É, então você consegue construir esse tipo de coisa e perceber esse tipo de coisa nas marcas, mas pode virar muita bagunça. Se você colocar mais de dois, já vai virar bagunça, melhor não.
O conselho que a gente dá nessa trajetória nossa é: utilize dois e tenta trazer mais ferramentas. Né? Pelo menos dois, ou, no máximo dois, desculpa. Né?
Inclusive, inclusive para a construção de personalidade de uma marca, é bom que você entenda a base, né? Você entenda um pouco do arquétipo da sua marca, estruture atributos dessa personalidade, em vez de deixar específico, né, o nome da pessoa, João, 40 anos, juiz, sei lá. Em vez de você definir tanto assim, use atributos da personalidade, define atributos que definem aquela personalidade, que o livro faz muito bem isso. O livro, você vê que ele não traça um desenho do inocente material. É tudo imaterial, né, que ele traça aqui.
Sim.
Então, você trabalha essa personalidade e você ainda define mais ainda o como que essa personalidade vai se comunicar em seus canais, em seus diferentes canais. Como que a personalidade que eu acabei de criar para uma marca X vai se comunicar no Instagram, no LinkedIn, no site, no Facebook, na página de anúncios, no comercial
canal,
da empresa.
Né? Vai do canal.
E vai do canal. Mas vai existir algum fio que vai conectar todos esses canais.
Que traça a personalidade.
Que tem a ver com a personalidade. Vai voltar lá atrás na personalidade. Igual você construindo inclusive autores fazem isso, né? Eles definem signos para os personagens para dar motivações coerentes para eles ao longo da história que está sendo contada. Porque imagina, você contar uma história com 30 personagens, um Game of Thrones da vida. Se você não tem um padrão de personagem de cada um, você vai se confundir todo no que aquele
no
personagem
roteiro,
faria. Né? Você vai criar ações incoerentes para os personagens.
Esse é o final.
Esse é o final do.
Esse é o final de Game of Thrones.
Na série, né? Pelo menos.
Desastre.
No livro, eu não sei.
É, na série. Legal.
Mas enfim.
Boa. Vamos pra. Deixa eu pegar uma aqui do Insta. Qual o melhor arquétipo pra vendas, Luiz Paulo?
Melhor arquétipo pra vendas? O arquétipo do Bottini.
Bottini!
Cara, o bom disso é que.
Mas Bottini, vale a pena!
É que vem na
claro,
cabeça.
Claro!
Né?
É assim que vem.
Compre!
Compre!
Cara, não existe isso. Tipo, o melhor arquétipo pra isso. As personalidades são desenvolvidas em cima de alguma base, né? Você pode pegar bases de bons comunicadores pra construir esse arquétipo. Né? Se você pegar pelos signos, você pode falar que o signo de Gêmeos vai ser o melhor vendedor, porque ele é o que mais fala. Ele gosta de falar, ele gosta de interagir, ele gosta de fazer relação, ele gosta de expandir.
Mas é muito subjetivo, mesmo assim, Luiz Paulo. Agora eu entro no debate com você.
Com certeza, mas com
porque,
certeza
tipo,
eu discordo, né?
O tem marca que vende sem falar muita coisa.
Pois é.
A Apple. Né?
Pois
então, não é nem da personalidade vender. Isso é mais técnico, na minha visão. É mais técnico, inclusive. Porque venda o Flávio Augusto fala disso, a venda ela é treinável, né? Mas você não pode, aí que tem um ponto, você não pode deixar a sua personalidade de lado para vender. Mas isso não, como eu posso dizer, isso tem muito mais a ver com uma estrutura de ferramentas técnicas para venda do que necessariamente um arquétipo ou uma personalidade específica para vender melhor.
Isso aí.
Né? O Ricardo Eletro vendeu muito sendo simplão. Até nas palestras dele, ele nem subia no palco. Né? A Apple já é meio que o oposto, assim, né? Vamos colocar. Fala muito pouco. Ela te encanta no visual, né? É a maçã mordida, né? Não é a maçã inteira. Então, é a tentação que não foi resistida, né? E é pouco falado, muito mostrado, vamos assim dizer. Então, é um conjunto de percepções que ajudam ferramentas de venda. E aí entra a forma de você aguçar o sensorial com, das pessoas com etapas, né? A Apple, ela vende o celular para vender a capinha, para vender a proteção, para vender o seguro, né? Então, existe uma esteira ali.
A gente pode dizer que venda é técnica e a qualificação da venda é personalidade.
Personalidade, exato.
É isso. Se a gente pegar a discrepância de duas marcas, por exemplo, a Chanel, que, sei lá, existe não sei lá há quantos anos, né? Uma marca bem estável no mercado, já existe há muito tempo, já sabe o que esperar dela. Ela vende de um jeito com uma personalidade, você pega o bar do tio João da esquina aqui, que existe ao mesmo tempo que a Chanel existe, atendendo todos os tiozão do bairro. Vendendo cervejinha gelada, mais ou menos gelada
litrão,
ainda.
Litrão,
é mais ou menos gelado, sem luxo nenhum, sem glamour nenhum. Cada um tem seu estilo, sua técnica, os dois sobrevivem à mesma época,
ao
né?
Tempo,
ao mesmo tempo.
Um recado para os bares aí.
É. Ambos duram ao longo do tempo e cada um tem a sua personalidade. Então você pode ser muito fã do bar do tio João aqui da esquina, assim como você pode ser muito fã da Chanel. E ao mesmo tempo, a mesma pessoa pode ser o público dos dois, inclusive.
É mais fácil o cara, o marido ser o homem da relação, ser o fã dos dois, porque um é pra mulher dele e outro é pra ele.
Pode ser?
Ó, e você já julgou que ele gosta de cerveja. Preconceitos. Vamos lá. Tem uma aqui do Nicolas. Alinhando arquétipos ao posicionamento. As ideias. Posicionamento / ideias. Da sua empresa. Manda aqui beabá, pai. Manda aquele beabá. Alinhando arquétipos ao posicionamento. Né, da sua empresa.
É uma pergunta?
Acho que ele quis dizer isso. Como que eu alinho arquétipos ao posicionamento da empresa? Manda aquele beabá, pai. Mandou assim.
A gente comentou no começo, né? O ideal é que a gente identifique os padrões, né? Então, nós como profissionais que entramos para construir o posicionamento da marca, dos nossos clientes, dos empresários, a gente precisa identificar, faz parte do nosso trabalho identificar esses padrões, identificar o que a marca acredita, os valores dessa marca, qual que é a missão, o caminho que ela quer construir, a imagem que ela quer construir. E é a partir disso, desse entendimento do que a marca está oferecendo, de quem ela é, do que ela acredita, que a gente começa a ver que faz sentido esse arquétipo se encaixa mais. É como se tivesse uma relação inconsciente já das empresas, já das marcas, dos nossos clientes, dos empresários, com esses arquétipos. A gente tem a imagem dos arquétipos na nossa cabeça, já está impresso aqui na nossa cabeça, de tanto que a gente vê isso e fala disso, e na cabeça dos nossos clientes estão lá as crenças. Então a gente vai olhando para eles e vê assim, cara, ele tá mais perto desses arquétipos aqui. Então você vai pegando os tipos de arquétipo que estão mais próximos e vai encaixando até a hora que você identifica. Você fala, ó, aí é legal isso, porque dá os cliques na cabeça do cliente também, né? Ele,
do empresário.
Ele também quer se conhecer. O empresário, ele quer se conhecer, ele quer entender quem que ele é, a marca dele. Então ele vai olhar para a ferramenta de arquétipo, vai conscientizar aquilo e falar, caraca, né, que é mesmo? Né, que eu sou isso mesmo? Eu sou parecido com isso.
Eu tenho esse medo aí que tá falando.
É verdade, é um motivo por isso também. Pô, e se encaixa mesmo. É a mesma coisa a gente lendo coisas do signo, né? Quando a gente estuda astrologia, a gente vai vendo que, pô, é verdade, até que encaixa essas partes, esses padrões aí de comportamento são parecidos comigo. Você fica até triste quando vê a parte ruim, né? Você fica, porra, que saco, não queria...
Sim.
Não é meu, né? Você quer rejeitar aquilo. Mas, de alguma forma, você se identifica com aquilo. Então, alinhar o posicionamento meio que é natural. A pessoa, você apresenta o que está mais próximo, você vai estudar os arquétipos, você vai ver que você se aproxima mais de alguns. E, a partir disso, você toma consciência.
Sim.
Acho que o arquétipo é muito mais um processo de conscientização de quem você é, mais ou menos ali, para que você possa manter um padrão e se desenvolver em cima disso.
Principalmente desenvolver, eu acho. Legal. Vamos matar essa... Vamos ver, tem... Tem uma pergunta aqui, ó, o Lupa, do Pedro. O que são... Qual sua importância... Pedro partiu. O que são... Qual sua importância e onde... O que são, qual sua importância e onde e como são utilizados os arquétipos? Pronto. Se ele assistiu, pronto.
É, se ele assistiu e...
Teve Pedro, se você assistiu e resistiu à pausa, acho que respondeu.
Deu certo, é.
Eu acho. Mas dá pra... Corte mas também, faz um... Mas sem sacanear o Pedro aqui, faz um resumo pra ele de... O que são os arquétipos, qual a importância...
Tá, vou falar dos arquétipos de marca, não vou nem falar do Jung.
Isso,
Os arquétipos
de uma marca.
Tá, o que são? Arquétipos de marcas, os arquétipos de marca são, é uma ferramenta que você usa para identificar os tipos de uma marca. Qual que é a tua pergunta?
A importância, já falou. Onde e como são utilizados?
Tá, a partir do momento que você identifica, você... documenta isso, é bom que você documente, que você coloque isso em algum lugar do seu...
Crie protocolos, regras, manuais.
Você utiliza dessa forma, você vai criar protocolos e manuais de comunicação para canais específicos, tendo como base não só o arquétipo, mas outras características e atributos que tornam a sua marca única, e não só o padrão arquetípico. Mas o padrão arquetípico já te ajuda a avaliar muito conteúdo. Então, se você tem uma equipe de marketing trabalhando para a sua empresa, né, você vai, com a ferramenta do arquétipo, já vai te facilitar muito olhar para o que a comunicação está sendo construída no Instagram lá, por exemplo, e validar se aquilo tem a ver ou não com você usando a ferramenta do arquétipo. Mas não só utilize a ferramenta do arquétipo, senão você vai virar um estereótipo. Né? Se você falar assim, o amante é isso, eu vou ser o amante, e aí pronto, você vai ter um estereótipo. Isso vai ficar igual a todas as marcas que fazem a mesma coisa, que usam só o amante como personalidade. Então é isso.
Legal. Boa, boa.
Tá?
Vamos lá. Próximo. Vou pegar esse aqui, ó, da Loira. Sabrina, vocês já criaram alguma marca com arquétipo do cara comum ou bobo da corte? Se não, por que o preconceito? Se sim, quais foram os desafios?
Pior que teve uma marca que a gente já criou do cara comum.
Da arquitetura, na arquitetura, no segmento da arquitetura.
Do bobo da corte.
E o mais curioso, só pra mencionar, o mais curioso é que essa marca do cara comum, desde o começo do processo de construção da marca, ele tinha uma dificuldade de delegar e de dizer que ele era chefe da equipe dele. A gente falou... Esse cara é o cara comum.
Ele quer
horizontalidade plena.
Pra
e
tudo.
Qual que é a sombra do cara comum? Acreditar que isso possa ser real. E não tem como. Na realidade, ele é o dono da empresa e as pessoas estão abaixo. Não tem como.
É.
Né? E a gente trabalhou terapeuticamente isso nele.
Porque isso estava impresso nele, né? Tipo,
exato.
Na característica de como ele lidava com o mundo. É. Né?
E era impossível.
E como a marca estava muito associada, né? Era meio que autônomo, né?
E gerava muito conflito ele não cuidar disso. Então.
É porque a promessa fica distante, né? Não, somos todos iguais aqui dentro.
É impossível, não tem.
Mas só eu tomo a decisão.
O próprio cliente vai falar assim: tá, mas é todo mundo igual, mas, pô, eu tô falando com você.
Mas eu tenho que bater cartão aqui e cumprir hora. Pô, como assim?
Exatamente. E do bobo da corte? Teve. Lembra?
Cara, eu lembro que teve, mas não foi secundário o bobo da corte ou foi...
Primário, pô.
Tá, comenta aí, porque eu não lembro.
A pizzaria.
verdade, né?
Tem uma pizzaria que a gente fez, que é o bobo da corte. Verdade. E o mais legal era que a temática da personalidade, tipo assim, uma das essências dessa personalidade era a nostalgia das brincadeiras da infância. Então, era bets, jogar bets. Foi bem legal, porque eu me conectei muito com isso. Né?
Inclusive, é uma pena mais marcas não usarem o arquétipo do bobo da corte no Brasil. Porra.
Aí entra uma coisa que eu quase deixei passar. O Brasil, culturalmente, utiliza, os empresários utilizam, por natureza, o arquétipo do herói. Né? Os filmes de herói no Brasil sempre colam, sempre emplacam. Né? É muito difícil você ver um filme de herói sendo criticado. Né? Até aquele mais ou menos, que lá no mundo afora o pessoal falou, esse filme ficou ruim, o brasileiro falou, não, Esquadrão Suicida até que é legal, sabe?
Velozes e Furiosos 9, tá bom.
Não, peraí, aí já...
Ué, já entrou no... maior bilheteria.
Então, aí... por quê? Qual que é o motivo? O brasileiro, ele tem uma carência de heroísmo, né? Infelizmente.
Historicamente, né?
Historicamente, né? Ele tem uma carência do que é heróico, né? Pro lado bom. E essa carência, ela é... Como é que eu posso dizer? Transferida pra essas... Para personalidades que tem o arquétipo do herói. Então, assim, os caras que vendem curso online, essas personalidades aí, eles acabam trazendo o herói justamente para suprir uma certa carência de conteúdo, de crescimento pessoal, né? Porque ele ataca esse ponto do brasileiro.
É o se aproximar.
É. E aí, tem um lado bom disso, né? Que é a possibilidade de você trazer outro arquétipo para construir uma personalidade e se tornar autêntico, né?
Isso.
Esse é o lado bom. É muito usado o arquétipo do herói. E aí fica um oceano azul para os outros, né?
E o Bobo da Corte, ele é o arquétipo que ajuda o brasileiro a lidar com a realidade maluca desse país.
É.
Né? Então, você para pensar todos os acontecimentos, por mais sérios que eles sejam, o Brasil tá fazendo meme.
Tá fazendo
piada com aquilo. E se as empresas sabem aproveitar também, elas conseguem viralizar e ganhar dinheiro, cara. Porque é muito fácil viralizar conteúdo de meme, conteúdo de piada. E assim, é engraçado porque brasileiro no particular, todos gostam de meme, todos vão usar meme e vão receber meme de todas as situações mais absurdas que acontecem no Brasil.
Sim.
Como empresários, talvez por uma imaturidade cultural do país, eles têm mais medo de colocar isso. Eles têm mais medo de usar o arquétipo do Bobo da Corte. Pelo julgamento, pelo cancelamento, que seja. Porque é um risco muito grande numa sociedade mais imatura igual a nossa, você fazer piada, você...
Satirizar
a coisa. O risco das pessoas não entenderem, levarem pro pessoal, né, acharem que aquilo não é uma piada, mas é uma verdade, é muito grande. Então, acontece que muitos empresários exploram pouco o arquétipo da corte. É. Muito menos do que poderiam, né?
É. E aí, a última pergunta foi muito boa. Quais foram os desafios? Cara, eu vou generalizar isso para todas as marcas que têm uma personalidade mais bem elaborada. Não que a gente tenha feito, mas que tem pelo menos isso estruturado. O maior desafio é transferir isso para a comunicação. Né, Luiz Paulo? Acho que é isso, né? É a agência de marketing não colocar o arquétipo dela, a personalidade dela, né, a personalidade dela. Esse é o maior desafio, na verdade, porque o Bobo da Corte, por ser o Bobo da Corte, não define a personalidade, já falamos isso aqui, mas no exemplo da pizzaria, era muito uma personalidade cômica, nostálgica e sem medo do politicamente correto. Aí você contrata uma agência que faz piada com medo de ser cancelado para aquela pizzaria. Ou uma piada genérica. Né? Ou que tá rolando no Twitter, que não é um humor nostálgico.
A gente não sabe incorporar a personalidade daquela marca para comunicar.
O humor nostálgico tá no Facebook. Então você tem que... É mais ou menos essa vibe. E essa é a maior dificuldade. É você construir isso e colocar na prática da comunicação usando os sentidos, né? Os cinco sentidos. Tipo... Acho que esse é o maior desafio, não só para o Bobo da Corte ou para o cara comum, mas para o cara comum é também uma coisa bem específica, né? Mas para todas as personalidades bem montadas, ou pelo menos basicamente estruturadas, né?
Acho que dito de outra forma, a maior dificuldade é a formação de bons profissionais da área da comunicação.
Estamos aqui para isso, estamos aqui para mudar isso.
Exatamente.
Queremos. Bom. Tem mais alguma aí? Você tem alguma aí no Insta pra puxar? Aqui tem mais uma.
Cara, aqui nada do que já não tem
sido respondido. Aqui também. Como defino o arquétipo do meu negócio? É, foi respondido essa.
Contrate a gente.
É. Boa, boa, boa. Faz um corte disso. Eu faço patrocinado.
Boa.
É, vamos aqui pro YouTube. O Everton comentou aqui. O intelecto humano é livre para se autodestruir, diria Chester. Sim, cara, sim.
Com certeza.
Publicitário não tem limite, não.
Fleumático é o melhor temperamento porque sim.
Sabe por quê? Porque você zoa ele, aí na hora ele nem vai ficar puto.
É verdade.
Ele vai perceber depois.
É porque ele tá tranquilo em qualquer situação.
É, isso. Bom, é isso. Legal, ó, Namor. Opa, galera.
Ah, chegou agora, Namor.
É.
Depois assiste aí.
Bom, é isso, né, Lupa? Tem mais alguma coisa pra comentar aí?
É isso, não. Acho que...
Deu? Galera...
Não botamos um assunto, mas quem sabe a gente traz um convidado pra falar mais ainda, pra aprofundar mais ainda sobre
isso. É, pode ser, pode ser.
Futuramente.
Galera, agradeço imensamente vocês que estão aí até o fim. Obrigado pela paciência de ter esperado esse blackout que rolou. Faz parte. Esse conteúdo vai estar disponível no YouTube para vocês. O que mais? O PDF. Desfrutem, comentem. Coloca aqui no comentário o que vocês acham. O que vocês acharam. Se foi legal, se não foi legal. O que pode melhorar, além do microfone, que a gente já está trabalhando isso. Que mais? Baixem o PDF, divulguem, compartilhem com a gente, pra gente esse vídeo. Contamos com vocês aí que estão desde o começo. Sou muito grato por vocês estarem usando o tempo de vocês para isso. Espero que a gente tenha agregado de alguma forma. E repetindo, né, serão 20 encontros com convidados. Esse é o primeiro 100. Todos os provavelmente terão. E cada um vai ter um tema e a gente vai abordar esse tema aqui. E todos os episódios vão ter um PDF disponível para download, beleza? É isso. Então, compartilha aí no Instagram, marca a gente, @arcafo, @luizpaulopacheco, @arthurfava. Pode falar?
Nada, só.
É isso. Deem like aí. Comentem para o vídeo ir lá naquele cantinho do lado direito ali, ó, para a galera que está procurando conteúdo. Então deixa o comentário, dá like, compartilha, beleza? Você viu o seguinte, ó? O Renato mandou. OVNIs tem arquétipo? Rapaz.
É o arquétipo do trouxa.
É.
Só o arquétipo dos homens.
Isso. Vai, vai, vai acreditando na narrativa.
É.
Enquanto isso, o raio tá lá, né?
É.
Trenzão lá, putz. Enfim. Mas é isso, galera. Vai ficar isso gravado. Vai ficar, é. É isso, galera. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado. Valeu, time.
Lupa.
Por ter construído tudo isso aqui também, por ter ajudado a gente com tudo que tá saindo aqui. Isso aqui só acontece graças ao nosso time de gente muito foda.
É. É, quero agradecer a galera do estúdio, a galera que tá com a gente aí até esse horário. Agradecer a Deus por estar dando essa oportunidade pra gente, né? Tá permitindo a gente estar aqui. E a vocês aí, beleza? Tamo junto.
Fechou.
Fechou, valeu.
Fiquem com Deus.
Fiquem com Deus. Até a próxima.